ouvintes, boa tarde nesta sexta-feira. Começa aqui mais uma emissão da Voz da América e hoje, como é sexta-feira, é o dia do Angola Fala Só. E ao microfone vão estar convosco durante uma hora, eu e a Mayra de La Salete, eu, João Santa Rita. Das 17h30 às 18h, vamos estar em onda curta, nos 13.630 e 17.655 kHz. E depois das 18h às 18h30, estamos também em onda média, em 1530 MHz. Estamos também no Facebook, e é por aí que vamos interagir muito. No WhatsApp, para o ouvinte nos contactar, portanto, o nosso número é 1908-652-4584, mas não se esqueça, no WhatsApp, só por escrito. E, portanto, eu também me esqueci de dizer qual é a nossa morada no Facebook, é VOA Português, claro está. Não se esqueça também, pode ligar pelo WhatsApp, como eu disse, mas só para enviar mensagem. E nós temos também um número em Angola, é um número que lhe custa uma chamada local, mas o telefonema cai aqui no estúdio e nós depois ligamos de volta para você. O número aí em Angola, ao custo de uma chamada local, é 226-44-34-592. Vou repetir, 226-44-34-592. Hoje vamos ter connosco uma conversa sobre a educação, porque connosco vai estar o Dr. António Pacavira. Ele é presidente da Associação Nacional do Ensino Particular. Portanto, uma ótima oportunidade para discutirmos o impacto do ensino particular em Angola e a situação da educação em geral. Mas antes vamos às notícias. Eu vou começar com uma notícia sobre o Afeganistão. Os Estados Unidos e os talibãs estão de novo a negociar um acordo de paz no Afeganistão, confirmou um porta-voz dos rebeldes afegãos. O porta-voz disse que as duas partes...
Angola Fala Só, um diálogo sem barreiras, sem censura, aberto, honesto, sem fronteiras, na boa em português, às sextas-feiras, às 17h30 de Angola. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet, conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, com a melhor companhia, a sua.
Tinha anteriormente afirmado que ninguém tinha ficado ferido no ataque.
A Grã-Bretanha anunciou que colocou o movimento libanês Hezbollah na lista de organizações terroristas sujeita ao congelamento de bens.
E o presidente russo Vladimir Putin vai participar no domingo na Alemanha numa conferência de paz sobre a Líbia. A conferência visa tentar pôr termo à guerra na Líbia e segue-se a uma reunião em Moscovo em que o líder rebelde Khalifa Haftar, apoiado por Moscovo, se recusou a assinar um cessar-fogo. Haftar enviou, entretanto, uma mensagem ao presidente russo agradecendo os seus esforços em prol da paz e estabilidade na Líbia e declarou o seu apoio às iniciativas russas.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes, portanto, Voz da América, estamos a tentar contactar o Dr. António Pacavira, ele é o presidente da Associação Nacional de Ensino Particular. Parece que há bocado conseguimos contactá-lo, mas ele estava-nos a ouvir com dificuldades e a nossa produtora, a Daniela Stersky, está de novo a tentar ligar para ele. Eu vou chamar só a atenção à Daniela. Daniela, não sei se me estás a ouvir. Daniela, parece que o principal número que o Dr. Pacavira nos garantiu é o primeiro número.
Portanto... João, o nosso convidado, António Pacavira, está a ligar-nos pelo WhatsApp.
Ah.
Eu agora pergunto-me, há alguma técnica ali do outro lado, alguma técnica de nós conseguirmos puxar esta chamada? Talvez, talvez não. Vamos tentar fazer assim, João. Vamos... Ok. O que nós estamos a tentar fazer agora é ter o nosso convidado via WhatsApp, mas usando o microfone da Voz da América. Está a ouvir-nos?
Tá, eu ouço perfeitamente.
Ora, muito bem. Parece que vai ser assim. Olha, doutor, desculpe lá isto. Eu tenho a apresentar as nossas desculpas. Tenho-lhe a dizer que isto, a culpa não é daqui do nosso estúdio, digamos assim. Isto às vezes acontece, nós não sabemos bem como é que isto funciona. Continuamos sempre a ouvir a mesma resposta do nosso convidado. Acontece raramente, olha, hoje saiu-lhe a sorte grande. Mas, doutor, nós já tivemos aqui vários ouvintes que contactaram em linha e uma das grandes preocupações dos ouvintes, e eu vou ultrapassar já aquela primeira pergunta que eu lhe queria fazer, que era sobre o peso do ensino privado ou particular no esquema da educação em Angola, porque há aqui muitos ouvintes que querem saber da questão das propinas no ensino privado. E a minha pergunta é precisamente essa. Qual é o esquema de propinas para o ensino privado? As escolas podem como é que eu ia dizer, cobrar aquilo que quiserem?
Não. Bem, primeiro assim, rapidamente, só para os ouvintes terem uma noção. Existe em Luanda, para este ano letivo, 2 mil colégios privados e apenas 800 escolas públicas. Daí a dimensão do ensino privado.
Uhum.
Com relação às propinas, a lei de base do sistema de ensino em Angola, a lei 207, a lei 17/2016, remete no seu artigo 99 o ensino privado ao regime de preços vigiados. Então não é essa liberdade de preço. Nós só podemos atualizar mediante a autorização do Ministério das Finanças. O que é que sucede? A lei foi publicada, foi promulgada, mas não foi, tecnicamente não se concluiu o trabalho, porque ela não tem regulamentação. Logo, não tendo regulamentação, não existem limites mínimos e máximos, e devem existir balizas com esse limite mínimos e máximos. Essa é a causa.
Uhum.
Estamos aí para a causa, primeiro. Hoje ataca-se muitos efeitos.
Uhum.
E descora-se a causa. Mas nós temos vindo a reunir com o Parlamento, com a 6ª Comissão da Assembleia Nacional, no caso, para podermos ultrapassar esta questão. Pronto, mas aí, um ano letivo sucede o outro, e é o que aconteceu agora. Estamos à beira do ano letivo 2020, a situação macroeconómica alterou substancialmente, e nós já não praticamos aquela educação que havia muito no século XX, de apenas sala de aula.
Uhum.
Há muitos colégios hoje, e lembro que nós estamos classificados por grupos, temos colégios na classe A, B e C, respectivamente. Nós temos que fazer propostas ao Ministério da Educação, que por sua vez remete ao Ministério das Finanças, isso com 3 meses de antecedência. E está aí o Ministério das Finanças quem define o valor a alterar para o ano letivo subsequente, no caso concreto, o ano letivo 2020. Essa tramitação toda foi feita para o ensino particular. Porém, surgiu agora uma situação, algum imbróglio a nível da sociedade, e divide as pessoas, na verdade, aquelas pessoas que têm mais noções económicas, mais noções de contabilidade, e percebem que as empresas em Angola estão a morrer. Infelizmente, Angola é o maior cemitério de empresas, isso temos que assumir.
Uhum.
E então os colégios fazem de tudo para não fazerem parte desse grupo de empresas que vão desaparecendo.
Uhum.
Muita gente não vê os colégios na perspectiva empresarial, mas no geral, em Angola nós empregamos mais de 40 mil pessoas, empregos diretos.
Uhum.
Pagamos impostos, somos contribuintes fiscais, e surgem situações populistas, como é o caso agora do INADEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor. Não é o órgão regulador. Existe um órgão regulador, que é o Ministério das Finanças.
Uhum.
E o órgão fiscalizador é o INADEC. Ainda não entramos no ano letivo, que vai abrir no dia 5 de fevereiro, e o órgão fiscalizador quer tomar as rédeas, assumindo-se como órgão regulador.
Uhum.
Alô?
Sim, continuo.
E então, claro, as pessoas mais incautas e mais... pronto, porque essas medidas tocam muito com o emocional. Quando toca no nosso bolso, toca com a emoção das pessoas.
Claro, claro.
Mas as pessoas esquecem que a alteração macroeconómica é muito derivada por uma certa ineficácia do próprio INADEC. Não conseguiu controlar a alteração de preços, sobretudo depois de outubro, quando foi implementado o IVA. Todos os preços subiram. E as pessoas esquecem que os colégios também são consumidores. Ok? A montante presta um serviço, mas ajudando também são consumidores. E todos os consumíveis ligados ao setor de ensino tiveram subidas substanciais. Os colégios querem apenas atualizar a uma cifra muito inferior àquilo que está previsto na taxa de inflação pelo próprio governo, que é de 25% para este ano. As subidas são de 2, 3, 4%. Ok, e os pais, nós reunimos com os pais, fizemos avisos prévios, reuniões prévias entre outubro e novembro, e tivemos a concordância da maior parte dos pais. Hoje surgem algumas pessoas, e é normal, algumas vozes discordam com isso, mas as pessoas não têm o alcance do valor que o ensino tem. Em Angola, infelizmente, não há investimento no setor do ensino. O Orçamento Geral do Estado aloca um valor muito reduzido para o setor do ensino e o único financiador que o ensino privado tem são os pais. Quem garante o equilíbrio e o orçamento das instituições privadas são as propinas pagas pelos pais. Então os pais, na verdade, nós funcionamos com os pais como uma cooperativa. E é essa cooperativa que faz funcionar os colégios de ensino particular.
Muito bem. Olha, doutor, nós temos aqui, já tivemos também mais perguntas, a Mayra, quando não conseguíamos falar consigo. Mas eu antes queria lhe perguntar, você falou em colégios da categoria A, B e C. Pode explicar muito brevemente o que é isso? A, B e C, o que é?
Bem, vem regulamentado na lei, isso é para gerar competitividade. E, por exemplo, existe no ensino privado, mas não no público. Existe no privado, porque a associação que eu dirijo reuniu-se com a Comissão da Educação e nós somos pela competitividade. Infelizmente, em Angola, o ensino não tem ranking. O ensino não é competitivo. Somos todos tratados por igual, como era no tempo do Partido Único e do Socialismo.
Sim.
E o tempo evoluiu, há necessidade de evoluir, de crescermos, de competirmos entre nós para gerar desenvolvimento. Foi nessa perspectiva que nós, no negociámos com o governo, no caso do Ministério da Educação, e por decreto presidencial, o decreto 207/011, definiu-se que os colégios são classificados de acordo aos níveis que apresentam. Que níveis são esses? Níveis de infraestrutura, qualidade das infraestruturas, qualidade de recursos materiais, qualidade do projeto educativo de escola e a qualidade do... Já falei de recursos materiais também.
Sim, sim.
Portanto, são esses três itens que definem a classificação das instituições.
E quem é que dá essa classificação?
É o Ministério da Educação.
Ah, muito bem.
Portanto, e para dizer também que nós estamos tutelados, nós não somos independentes, nós não somos autónomos. Cada colégio em Angola é tutelado por uma escola pública. Ok, muitas delas inferior, ou grande parte delas inferior aos próprios colégios, mas por um regime conservador, nós existimos desde 1991 e de lá para cá não houve evolução em termos de tutela, de regime jurídico. Em países como Portugal, existe o regime de autonomia, o regime de paralelismo pedagógico e o regime de tutela. Em Angola, há 28 anos que nós mantivemos ou continuamos no regime de tutela. Isto é uma luta que nós temos vindo a fazer. Propostas temos já apresentado ao governo e agora apresentamos também ao Parlamento no sentido de, na revisão desde que se avizinha para este ano da lei de bases, a se altere esse sistema, que os colégios mais antigos consigam conquistar o mérito de serem autónomos ou de funcionarem em regime de paralelismo pedagógico e não continuamos a sermos 100% tutelados pelo Estado. Depois, devo dizer que nós estamos numa economia de mercado e ela é válida para toda a gente, menos para o ensino particular e para os produtos da cesta básica. Mas os produtos da cesta básica, infelizmente, subiram significativamente. Repare, João, que nós temos colégios angolanos, mas com um horário internacional. Os meninos entram às 8 da manhã e largam às 16, 17 horas. Fazem todas as refeições na instituição. Uma refeição que em 2019 custava, em 2018, 17, custava 500 kwanzas, passou depois para 1000 kwanzas. e hoje custa entre 2.000 e 2.500 quilates por aluno. Depois tem o lanche. Um aluno hoje custa por dia na ordem de 3.000, 3.500 quilates. Multiplicado por 22 dias, peço para os ouvintes fazerem as contas e vão ver. Será possível manter os níveis? Será possível manter os níveis de qualidade que nós atingimos? Grande parte dos colégios do Grupo A hoje trabalham com a informática, com a inovação, com a robótica, com a programação. E nós em Angola, infelizmente, não produzimos nada. O mercado em Angola não produz um compasso, não produz um computador. Quase não existe uma régua, tudo vem de fora. Como é que vamos sobreviver?
Muito bem.
Então, o custo da educação em Angola é avultado. É muito caro.
Exatamente. Muito bem. Mayra, continuamos aqui. Eu quero agradecer ao Dr. António Pacavira. Tivemos aquele percalço inicial. Parece que agora estamos a ouvi-lo pelo WhatsApp. Mayra, não sei se tens mais perguntas aí.
João, há muitas perguntas e uma delas é de Maria Adelaide, que pergunta como é que pode haver uma boa educação com preços proibitivos, sabendo que os salários são baixos, ou são tão baixos.
Bem, isso é... doutor, não sei se ouviu a pergunta.
Ouvi perfeitamente.
Bem, claro, você já falou muito sobre os custos, não sei se quer acrescentar alguma coisa.
Não, dizer apenas que nós somos pela melhoria dos salários, sobretudo a nível da função pública, porque a população perdeu o poder de compra, mas felizmente hoje a população angolana está consciente de que o ensino, sobretudo na base, é fundamental. E grande parte das pessoas prefere investir nos filhos, de facto, com certeza, muito bem, para que estes filhos possam ter um futuro honroso. Então é uma questão de tempo, é uma questão de recuperação da economia, para que as pessoas possam recuperar o seu poder de compra e naturalmente escolher as melhores escolas para os seus meninos. O que vem acontecendo é o efeito cascata. O pai que tinha um filho num colégio de 70 mil kwanzas, é transfere para um de menos poder económico, por exemplo, de 50 mil, o que tinha num de 30 passa para o de 25 ou de 20, e então é esse efeito cascata que vem acontecendo, na verdade.
Olha, doutor, eu tenho aqui duas perguntas muito rápidas antes de passar aos ouvintes, porque isto para mim é um tema fascinante. Você falou, portanto, em Luanda de 2 mil colégios privados para 800 escolas públicas. Isto é a todos os níveis, portanto, desde a escola primária ao secundário, é isso?
Exatamente. Primário ou secundário.
E agora, não sei se você, por acaso, pode-me dizer, a nível nacional, qual é o rácio disto? É o mesmo ou quando se vai para fora de Luanda, o ensino público ganha mais proeminência?
Não tanto assim. Nas principais cidades do país, como Benguela, Mambo, Namibe, a preferência, sobretudo da classe média, e hoje quase não existe classe média em Angola, a classe média é muito baixa, mas devo garantir que a preferência das pessoas é o ensino privado. Nós já tivemos alternativa. Quando o ensino privado surgiu para cobrir greves que havia no ensino público. E aí era uma alternativa. Mas, alguns anos atrás, passou a ser opção. Nós temos várias gerações de alunos que não conhecem uma escola pública. Fizeram o percurso desde a creche às universidades apenas no ensino privado. Feliz ou infelizmente, este número vai crescendo muito mais, porque as pessoas não confiam no ensino público. Por exemplo, neste momento vive-se uma azáfama terrível para a emissão de certificados em Angola. Escolas públicas nem papel têm, não têm tinteiros. Então isso quebra a confiança, que já não há, na verdade. E as pessoas continuam a apostar e a reiterar maior confiança no ensino privado. Daí essa situação de quase toda a gente tem filhos no ensino privado. É verdade que o ensino público tem mais alunos no geral, mas a nível daquelas famílias que têm maior visão, todas essas, na verdade, a imprensa, os próprios professores da escola pública, os diretores do público, ninguém tem filho no público, todos têm filho no privado. É um desafio para quem quiser me contrariar e que certamente eu estou seguro daquilo que estou a dizer. Porquê? Porque o ensino privado, na verdade, consegue agregar valor, consegue trazer o extracurricular, consegue trazer disciplinas que não há no currículo normal. Uhum. E então, com essa possibilidade, certamente qualquer pai sonha grande para o seu filho.
Uhum. Olha, doutor,
na verdade, essa alteração de paradigma, o ensino particular conquistou, tem a questão da segurança das escolas, manutenção das escolas, a higiene das escolas, a saúde nas escolas, saúde escolar nas escolas. Então, todos esses aspectos configuram para a confiança ou para a desconfiança.
Muito
e,
bem.
Na verdade, eu que, infelizmente, eu sou defensor do ensino público, porque é lá onde eu me formei, infelizmente, formei-me bem. Mas, do nosso tempo a este tempo, infelizmente, o ensino vem decaindo ano após ano.
Muito bem. Mayra, é claro que isto é um tema em que eu podia estar aqui todo o dia a falar com o doutor, mas, de qualquer maneira, isto é para os ouvintes, faz favor.
Vamos dar aqui a oportunidade, então, às redes sociais. Filipe Vita, ele fala do discurso contra a corrupção. Mas um ponto que eu vou tirar daqui é que ele diz que já se sente os efeitos da luta contra a corrupção nas escolas e nas universidades. E a minha pergunta para o Dr. Pacavira é: já se sente, de facto? Já falamos aqui muitas vezes, no Angola Fala Só e noutras peças nossas, da gasosa ao professor, da gasosa para a nota, etc. Já se sente isso? A luta contra a corrupção nas universidades, no ensino?
Já, e não é de hoje. É um processo que leva alguns anos. Eu, felizmente, participo de todos os conselhos consultivos do Ministério da Educação. E tenho dito que nós temos que recuperar a dignidade do professor. Para recuperar, nós temos, claro, que oferecer um salário melhor ao professor, condições sociais melhor também. Os professores, alguns anos atrás, já tinham um salário que colocava na classe média. Infelizmente, com a depreciação do Kwanza, esse salário depreciou-se também, e é natural, claro. Isso é consequência mesmo, mas por uma questão de mentalidade, temos trabalhado em congressos, em palestras, ou temos usado muito a mídia para a moralização do professor, e então isso reduziu muito. Hoje há menos casos, na verdade, mas existe a nível do sistema de avaliação do ensino em Angola duas situações que comprometem a qualidade do ensino, que é a transição automática no ensino primário, na primeira, na terceira e na quinta classe, por lei os alunos transitam automaticamente, sabendo ou não transitam de classe. Daí que quando chegam à universidade não têm condições de aguentar uma universidade. E então esse é um dos grandes problemas. O outro grande problema, isso é que preocupa os ouvintes também, é a questão da monodocência para a quinta e sexta classe. Uhum. Ou seja, no ensino público, um professor só ministra todas as disciplinas da quinta e da sexta classe. Nós nunca concordamos com isso, isso vem da reforma educativa, advém do ano 2002. Nós no ensino privado praticamos a monodocência assistida. O que é isso, monodocência assistida do ponto de vista técnico? É um professor mais quatro. É um professor titular da turma, depois tem um professor especialista para matemática e formação manual, um especialista para educação física e outro especialista para música. E então isto dá um outro nível na qualidade das aprendizagens a nível dos alunos que transitam do ensino primário para o primeiro ciclo do ensino secundário.
Muito bem. Doutor, a pergunta que eu lhe queria fazer é a seguinte. Vocês, como Associação Nacional do Ensino Particular, deparam com um problema de, vá lá, como é que eu hei de pôr isto? Charlatões, é assim que se diz, não é? Que formam escolas que não são escolas, são só para receber o dinheiro e depois não têm a qualidade suficiente de dar ensino. Vocês têm esse problema ou não?
Ah, temos com certeza esse problema. Temos muitos investidores no setor do ensino que nunca foram da educação, nunca trabalham na educação, Claro, uns são generais, eles generais, isso não é proibido. Seria assertivo se eles apostassem em ter uma direção completamente técnica.
Sim.
Qualificada tecnicamente.
Claro,
e
claro.
É aí que muita gente peca, e então, claro, isso compromete a qualidade do ensino do ponto de vista geral.
Uhum.
Só que, pronto, eu aprendi um ditado com brasileiros que diz: toda generalização é errada. E então há que separar o trigo do joio, e na verdade, ano após ano, e aí é uma conquista do associativismo, nós temos vindo a trabalhar de formas a acabar com esses oportunistas. Foi uma das razões que nos levou à criação da classificação. Só chega a classe A quem realmente tem qualidade em todos os aspectos.
Muito bem. Maia, mais?
Tá, sim, senhora.
Eu também tenho mais.
Sendo que de Benguela, o Monteiro Anai descreve uma situação de escolas que não são usadas e são encerradas e que estão em situação degradante, e diz que os pais têm que ficar em filas durante... dormem na rua durante noites para fazer a matrícula dos filhos por falta de vagas. Ou seja, ele faz aqui esta comparação, escolas a serem encerradas e depois para que os pais consigam matricular os seus filhos nas poucas vagas que existem, têm que dormir na rua, têm que pernoitar na rua para poderem matricular os seus filhos. Qual é o que é que sabe sobre isto? E está de facto a acontecer? É geral? Eu sei que em Malanje isto estava a acontecer porque o nosso correspondente enviou uma reportagem sobre esse assunto.
Bem, isso é um pouco por todo o país. É uma realidade, infelizmente uma realidade triste, mas devo dizer que a população angolana, de acordo com os dados do INE, cresce 3% ao ano.
Sim.
E que os angolanos estão entre as pessoas mais fertas do mundo. Significa dizer que a população cresce muito e quer a nível económico e social, nós não crescemos ao mesmo ritmo. Repara o PIB de Angola, não chega a 3% ao ano.
Sim.
Infelizmente estamos à recessão há 3, 4 anos. O Estado não tem capacidade para construir escolas. Benguela, cidade do que ouvinte coloca a questão, tem 100 e tal colégios. Portanto, é uma província que a população também não tem muita capacidade económica. Os colégios procuram acudir e, na verdade, os colégios são o maior parceiro com o ensino que tem em Angola, que o governo tem em Angola. Infelizmente, os colégios não têm qualquer apoio financeiro do Estado, mas o ritmo de construção das escolas públicas abrandou bastante nos últimos anos.
Claro.
E então não há capacidade de resposta. É real que as pessoas dormem em filas, infelizmente umas até apanham chuva naquelas noites em que chove, e os lugares estão muito limitados.
Uhum.
Ontem estive a acompanhar um caso de 11 mil candidatos para menos de 600 vagas. Então o rácio ou a demanda é muito alto.
Sim.
Devo dizer que o outro problema da Angola é o rácio em sala de aula. A média nacional aponta para 60 alunos em sala de aula nas escolas públicas.
Sim.
E essa meta só decresce porque existe o ensino particular, e quando a estatística é feita junta-se todos.
Sim.
Mas devo dizer que, por exemplo, uma das províncias mais ricas da Angola, que é a Lunda Norte, tem em média 123 alunos por sala de aula de ensino primário.
Meu Deus!
E a aprendizagem teremos. Então temos que juntar as energias, todos nós, para que possamos construir escolas, quer a nível do setor público, do ensino privado também, para que daqui a 4 ou 5 anos possamos ter um quadro diferente.
Uhum. Doutor, eu queria lhe perguntar, portanto, só aqui para esclarecer uma coisa. As escolas de instituições religiosas, como as escolas da Igreja Católica, que têm muito bom nome, e acredito que haja outras denominações também com escolas, fazem parte da vossa associação ou isso é algo diferente?
Não, é algo diferente. Eu chamo-lhes Rede Católica de Educação.
Uhum.
Tenho São José de Coloni, que é uma das maiores referências do país, e que na semana passada, infelizmente, também teve muita gente a pernoitar. Devo dizer que as instituições religiosas e as privadas, e pouquíssimas públicas são referência, têm um nível de procura altíssimo, altíssimo.
Sim.
E eu falo por experiência própria. Eu tenho um colégio particular, sem qualquer vaidade, com um nível muito alto, mas eu tenho consecutivamente, eu estou aberto há 5 anos, e eu tenho nos 4, 5 anos de forma consecutiva, eu tenho lista de espera acima de 500 pessoas. As pessoas marcam um ano antes para estudar no ano seguinte. Isto é para explicar, e não é só a minha, são outras também, atingir esse nível. Fazer o que? Que as pessoas hoje querem qualidade de ensino. As pessoas apostam em instituições que têm diferencial pedagógico, diferencial competitivo também.
Muito bem. Parece que temos um ouvinte. Parece que temos aqui um ouvinte em linha, que é o ouvinte Paulo Domingos no Uambo. Senhor Domingos, está-me a ouvir?
Doutor, meu querido jornalista, muito boa tarde à Voz da América, muito boa tarde à província do Uambo, particularmente aqui no município do Mungo.
Faça favor, tem uma pergunta?
Sim, tenho uma pergunta. A pergunta que eu tenho é para dizer que quero pedir ao querido jornalista que o nosso tempo depore as nossas questões. Angola é um país de sofredores. Então, já que Angola é um país de sofredores, gostaria que o seu jornalista aumentasse só um tempo para depois podermos expor a nossa situação. Por outra questão, nós estamos a ver bem a situação do IVA no país. O IVA veio mesmo exatamente para prejudicar os angolanos. Não sei para onde vamos. Assim estamos no segundo mandato. O primeiro mandato do Ivan Lourenço já não gozamos nada. Muitos problemas só estão a pegar pessoas que vão nas cadeias. Agora, não sei o que é que o povo vai beneficiar destas cadeias que estão abertas para os outros do MPLA.
Por
essa questão, quero pedir mesmo, afinal, para onde vai Angola?
Obrigado. Senhor Paulo, desculpa, nós estamos a tratar da educação hoje, mas noutra ocasião poderá talvez abordar estes temas. De qualquer maneira, eu quero lhe agradecer ter telefonado, ter entrado em contacto com hoje. Mayra, mais perguntas aí?
João, temos outro ouvinte, também do Uambo, António. O senhor António está em linha?
Senhor António?
Sim, sim.
Está-me a ouvir?
Sim, sim, estou a ouvir muito bem.
Faça favor, se tiver uma pergunta para o nosso convidado, agradeço.
Olha, não estou a acompanhar muito bem o programa, não sei qual é o tema de hoje.
Educação.
Educação, escolas privadas, escolas públicas.
Escola privada, escola pública. Alô?
Sim, bem, olha, vamos passar aí nas redes sociais.
Nas redes sociais, sim, João, nós temos aqui Alberto Lomami Ferreira, que diz que isto é o que está a acontecer em Luanda. Se estiver a frequentar a sexta classe e com 15 anos e se reprovar, não se pode voltar a matricular. Isto é o que ele diz. Tem que perder o ano. Não sei se isto é verdade, isto é um caso específico, mas este é a partilha aqui de Alberto Ferreira. Cátia Alves diz que o nosso convidado não está a dizer toda a verdade, porque sobre a situação nas universidades, escolas de ensino básico e primário, sobre familiares que dormem nas ruas para matricular os seus filhos. Eu pedi que a Cátia se explicasse melhor para que então o convidado pudesse responder melhor à sua questão, em que ela não concorda com o que o nosso convidado está a dizer. E João, praticamente é isso. Há muita gente preocupada, mais uma vez, com a questão da propina, com a questão de não haver fiscalização, com a questão do IVA estar ou não estão a influenciar no aumento das propinas, e há quem diga também, quem refira que há que houve um aumento de 30 mil para 60 mil kwanzas de propina. Portanto, doutor, como é que isso se justifica?
Doutor, eu presumo que isto, quando falam de 30, 60 mil kwanzas, não sei a que nível de ensino é.
Exato.
E claro está, como você disse, pode haver escolas do mesmo nível com preços diferentes de acordo com se são A, B ou C, não é verdade?
Bem, com relação à questão da ouvinte, Kátia, se calhar eu teria respondido já um outro ouvinte com a mesma questão, das pessoas que pernoitam.
Sim, mas, sim.
O ouvinte de Bengala colocou, acho que exatamente a mesma questão.
Exatamente, exatamente.
Que pernoitam nas escolas. Se ela puder clarificar, teremos todo o prazer em dissipar as dúvidas. Com relação aos 15 anos, devo dizer que não é sexta classe, é décima classe. Os meninos que não têm a média de 14 valores não são selecionados para poder frequentar a décima classe. Eles transitam da nona para a décima classe. E a lei permite que alunos que tenham 14 valores ou mais de 14 valores em 15 anos de idade sejam os privilegiados. Naturalmente, como o número de lugares é exíguo, muitos alunos que reúnem estes requisitos acabam ficando de fora. E isso é uma realidade que vem acontecendo também.
Muito bem.
Da questão de
reprovação, e essa realidade é também no privado?
Esta orientação.
Desculpe.
Que reprovam um ano no ensino médio em Angola, no ensino geral, perdem o lugar. No ensino público, principalmente, perdem o lugar e depois têm que aguardar mais um ano ou dois para serem reintegrados. Mas sei que esse é um assunto que o próprio Ministério da Educação tem estado a procurar ultrapassar para não afastar os meninos. Porque o risco, quando estão afastados, corremos riscos de criar outras situações sociais.
Pois, exato. Eu estava a perguntar se esta era uma situação que acontecia também no privado, se o privado também cumpre com essa orientação.
Não, não, não. Nós no privado entendemos que a escola tem mérito quando recupera os alunos que reprovam no ano letivo anterior. É um desafio para a escola e com certeza ela deve apostar e não deve desistir. Nós não podemos desistir do aluno. Quando retiramos um aluno do sistema de educação por ter reprovado, na verdade estamos a desistir desse indivíduo. Isso fere a cidadania, fere os direitos da criança e nós somos apologistas de que ele deve ter uma oportunidade.
Olha, doutor, eu vou-lhe fazer uma pergunta que você de certeza que está a par disso, não é novidade nenhuma. Nós temos tido ao longo dos anos reportagens em que se fala claramente de um declínio da qualidade dos professores a todos os níveis. Portanto, isto é como se fosse uma bola de neve, não é? Como se costuma dizer, a qualidade do ensino cai, cai a qualidade dos professores, torna a cair a qualidade. A pergunta que muita gente faz é se o ensino privado não está, digamos assim, entre aspas, a roubar os melhores professores do ensino público.
Bem, vou responder a esta, mas para dizer que a diferença de 30 para 60 mil certamente está a acontecer nas universidades privadas. E essas não fazem parte do nosso clube.
Ah, está bem, pronto. Já.
Não fazem parte do nosso clube. Agora, com essa relação do decréscimo da qualidade dos professores, devo adiantar o seguinte. Nas sociedades onde a educação cresce bastante, e aqui há dois exemplos, Finlândia, Polónia, hoje Eslovénia, portanto, dá para perceber que as pessoas que vão para a educação como professores acabam sendo, na verdade, os melhores universitários, é aquela nata social, ok? Infelizmente, em Angola, os melhores não querem trabalhar na educação, né? A educação para eles é o último recurso e nós não trabalhamos em educação com a melhor nata da sociedade. Na verdade, isso influencia também na qualidade dos professores. E é o que tem vindo a acontecer, tem havido reformas. O governo agora pretende acabar com a formação de nível médio dos professores, para que daqui a alguns anos possamos ter apenas professores de nível superior. Nós em Angola, por exemplo, no ensino primário não temos especialistas. São professores de regime geral que trabalham com especialistas, que trabalham no ensino primário. Não, nós temos vindo a reclamar de que os especialistas devem trabalhar desde as creches. Desde o jardim de infância, nós temos que ter especialistas. E um dos problemas do ensino em Angola é que existem poucas crianças nas creches e no ensino infantil.
Uhum.
Ou nos jardins de infância. Isso influencia a qualidade do ensino no ensino primário também.
Pois,
temos que apostar muito mais nas creches, no ensino infantil, para que possamos colher também no ensino primário. Devo adiantar, por isso não sou eu quem inventei, mas especialistas dizem que a melhor altura de apostar numa criança é no período dos 0 aos 6 anos. E se nós não multiplicarmos o investimento público nessa faixa etária, certamente vamos continuar a ter os mesmos problemas que temos hoje.
Uhum.
Agora, o ensino privado não tem roubado, não. O ensino privado o que é que faz? Trabalha muito com a capacitação contínua dos professores.
Uhum.
É um projeto que nós temos e, na verdade, vem fortalecendo a qualidade dos professores.
Mas vocês pagam... Doutor, mas vocês pagam melhor do que, na generalidade, digamos assim, que o ensino público, não?
Não, hoje não. Hoje
não?
O salário médio no ensino privado para professores ronda os 180 mil kwanzas.
Uhum.
Para o ensino público, um professor estiver bem classificado, o licenciado ofere na ordem de 200, 240 mil kwanzas.
Então qual é o incentivo?
Exato.
Qual é o incentivo?
Não... o incentivo está a capacidade profissional, o crescimento profissional, está na verdade o nível de exigência também. O privado exige muito, controla muito, exige muito o professor.
Sim.
No privado, os professores infelizmente têm muita desculpa, no público têm muitos óbitos, inventam mortes, há menos comprometimento. Nós fazemos com...
Olha, doutor.
Há menos óbitos no caso.
Sim.
Nós fazemos com que o professor do privado se compromete muito mais.
Sim.
Com a causa.
Há promessa de progressão na carreira, pelo menos?
E há recursos materiais,
okay.
Salas climatizadas,
doutor.
Okay.
Salas de professores com computador, com internet.
Doutor. Obrigada.
Doutor, eu quero lhe agradecer imenso. Estamos a chegar ao fim do programa. Desculpe lá, doutor. Eu quero lhe pedir desculpa por aquilo que aconteceu no princípio e quero lhe agradecer a sua participação e de certeza que vamos voltar a estar juntos para falar mais sobre a educação, um tema fascinante. Eu, a Mayra de La Salette, toda a Voz da América, deseja a continuação de uma boa sexta-feira.
Angola Fala Só. Um diálogo sem barreiras, sem censura, aberto, honesto, sem fronteiras, na boa em português, às sextas-feiras, às 17h30 de Angola. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet, conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, com a melhor companhia, a sua.